Não dá para ser um monte de puxadinho às pressas do jeito que está sendo feito aqui, onde tudo foi resolvido numa salinha fechada, trouxeram para um plenário, e o Senado a mesma coisa. Então a gente percebe que as duas casas, ainda que seja para corrigir distorção, o processo está errado. A gente está fazendo um aumento de penduricários. A gente aqui, este plenário está chancelando o trabalha 3, descansa 1. E o projeto do Senado, na verdade, começa já com esse passo errado também. Aonde está o texto do grupo de trabalho da reforma administrativa? Tem que discutir o teto constitucional de uma maneira decente. Isso daqui está sendo chancelado também como verba indenizatória. Não incide imposto. A gente virou o país do caixa 2, do puxadinho, do orçamento paralelo, do não tem discussão e três pessoas decidem. O que, que é isso?
O que é isso, Matheus?
Isso é um circo, isso é uma vergonha sem tamanho. O nosso país, enquanto a gente debate notícias que mostram um rombo bilionário no sistema financeiro, que mostram escândalos de violência, de maus tratos aos animais, ou seja, enquanto o foco, meu povo, está nos distraindo, o que que o Congresso sabe fazer com maestria? Trabalhar nos bastidores, agir no escuro, como muito bem dito pela deputada. Enquanto ninguém está vendo, eles estão lá se articulando numa salinha fechada e de repente sai um projeto que traz, sabe o quê? Mais despesa para o nosso bolso. Sabe o senador que fala que essa despesa já está prevista, ele está falando só para te enganar, porque é mais imposto, é mais taxa, é mais trabalho para a gente, que acorda cedo, que vai trabalhar, que tem conta para pagar, e como bem dito também pelo Fernando, que está lá lidando com uma inflação real, porque, gente, tem dois tipos de inflação. Tem a inflação divulgada pelo governo, com diversos itens, e tem a inflação da mesa da gente, tem a inflação do posto de combustível. Isso tudo, isso pesa no bolso da gente. Então, Fernando, é um circo, é a Roma antiga de volta, o panis et circenses, é rir da nossa cara. E vamos ver, né, se o Senado, se o presidente da República vão ter a decência de, pelo menos, dar um aumento compatível com a inflação. E essa verba indenizatória por fora, sem imposto. Gente, é basicamente dizer o seguinte, tem um limite de 45 mil que eles podem receber. A verba indenizatória, por fora, ela pode passar esse limite e não ter recolhimento de imposto. Então, é olhar pra gente e falar, toma essa.
Bom, então, Henrique, o herói de todas as resistências, eu já vou te ouvir, mas eu tenho, a notícia chama, a notícia clama, a notícia não espera, porque a gente vai para Brasília agora, o senador Rogério Marinho encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele que avisou o ex-presidente sobre a possibilidade de perda de patente. Nós falamos disso ontem e a gente então vai direto para Brasília saber as informações de bastidores com o nosso bravo repórter Igor Damasceno. Tá na chuva? Vamos lá, Igor. Por favor, seja bem-vindo aqui ao nosso Morning Show.
Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. A chuva deu uma trégua agora aqui no Complexo Penitenciário da Papuda, mas estava caindo um pé d'água quando a gente fala aqui em Brasília, viu? Mas olha, a visita do senador Rogério Marinho já deve estar no fim. Ele tinha das 8 da manhã até as 10 para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, que é a unidade militar que fica penitenciário da Papuda. Jair Bolsonaro cumpre a pena por tentativa de golpe de Estado. Eu apurei que o portador da notícia de que Jair Bolsonaro corre o risco de perder a patente é exatamente, pode ser dada pelo senador Rogério Marinho. Isso porque foi confirmado ontem pelo Superior Tribunal Militar que o Ministério Público Militar pediu a expulsão de Jair Bolsonaro das Forças Armadas e de lá para cá o ex-presidente não recebeu nenhuma visita. A primeira foi de Rogério Marinho. Então a expectativa é que eles falem em torno deste assunto, que eles conversem o que pode ser feito a partir de agora se Jair Bolsonaro perder a patente e for expulso das Forças Armadas. Faço até um adendo, se isso de fato acontecer, então Jair Bolsonaro terá que sair da Papudinha, que é uma unidade militar, e vai para um presídio comum. Então tem muitas camadas em torno desse sentido. Claro que o julgamento, a tramitação desse assunto lá no STM está no início, deve durar pelo menos 6 meses, mas Rogério Marinho já deve conversar em torno dessa situação. E também ele deve conversar sobre articulação política, porque Rogério Marinho desistiu de ser pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte para ajudar na campanha de Flávio Bolsonaro, escolhido do ex-presidente para representá-lo nas eleições presidenciais deste ano. Então a expectativa é que Rogério Marinho seja cotado como vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Então tudo está sendo desenhado, tudo isso está sendo alinhado e Jair Bolsonaro, que já é praticamente um conselheiro político da direita, ele deve tratar desse assunto. Eu vou devolver aí para você no estúdio, mas eu estou notando que a movimentação começa a ficar intensa, alguns colegas inclusive já estão até passando por aqui, porque a qualquer momento Rogério Marinho deve sair daqui do complexo penitenciário da Papuda e ainda pode falar com a imprensa. Então, a qualquer momento posso voltar com novidades, quem sabe até com uma coletiva de imprensa do seu Partido Liberal. Volto com você aí no estúdio,
por favor,
Fernando.
Ótimo, por favor, nos chame aqui assim que tiver novas informações. Hoje você está ilustrando aquela frase elegante até debaixo d'água. Fique à vontade para nos chamar aqui, tá bom, Igor? Valeu, bom trabalho por aí. Então, vamos voltar com o herói da resistência. Henrique estava falando sobre a questão do aumento que pode chegar até 70% para os funcionários do Congresso. Mais alto aumento para os funcionários do Senado. Enfim, mas precisa também da sanção do presidente da República.
Não, nesse ponto, eu concordo parcialmente com a nossa colega Jazz aqui.
Opa, um aleluia logo de cara.
Algo raro, porque de fato os servidores nem sempre ganham tão bem, né? A grande maioria dos servidores não tem salários exorbitantes, isso é uma minoria. É lógico que essa questão das folgas, essa questão, né, que o Matheus citou das verbas indenizatórias, isso aí realmente é um absurdo, isso aí a gente precisa discutir para que acabe, ou pelo menos seja num valor justo. Agora, o reajuste em sua grande maioria é bem-vindo sim, até porque o setor público paga bem menos do que o setor privado, e a gente tem pessoas lá que estão se esforçando, estão fazendo a máquina pública girar. O que eu não concordo com a Jazz é essa coisa de que o Brasil está gastando demais, né? O que a gente precisa sempre colocar é no que está sendo gasto. E o Brasil... Hoje, por exemplo, para aumentar emendas parlamentares, para aumentar salário de servidor, aí sempre tem dinheiro. Agora, quando é a questão para beneficiar o povo, normalmente não tem. Aí o argumento é o contrário, né? Falta.
Podia colocar cortar, aquela risadinha.
Precisa tirar. Aí sempre fica, né, esse ponto. Só queria fazer um comentário rápido que você falou do que o nosso colega trouxe aqui, do Rogério Marinho. Eu quero parabenizar o Rogério Marinho, um grande herói da direita, que desistiu de ser governador do Rio Grande do Norte, pré-candidato, para ser aí o cavaleiro do apocalipse, levando notícias ruins para o presidente Bolsonaro. Inclusive, eu fico imaginando a cena dele sentando hoje com o Bolsonaro e falando: pô, sabe aquela farda lá, presidente? Vai virar pijama.
O que eu acho lindo é a manutenção do porbiceiro da cama, né, Jess?
É, todos os dias o Henrique acorda, ele bate uma continência pra Jair Bolsonaro, porque é um vice.
Lê a biografia.
Lê, né? A biografia. Dois detalhes. Eu vou começar pelo do Rogério Marinho. Eu acho que ele está abrindo mão de ser candidato no Rio Grande do Norte por um projeto que ele acredita, por um projeto de país. Isso é uma escolha diferente de muitos nomes que preferem o poder do que compor alguma coisa que eles acreditam. Então, acho que nesse ponto tem que ser aplaudido. Está fazendo esse trabalho há algum tempo, fez um trabalho maravilhoso à frente ali da CPMI, do INSS, ainda está fazendo esse trabalho, passou por várias situações nesse período. Então, assim, é uma figura a se admirar de fato, Henrique. Aí eu acho que o outro ponto é sobre os servidores. Veja, você não precisa concordar comigo, você precisa concordar com a matemática, porque é fato que o Brasil está gastando demais, é fato que o endividamento está batendo tetos altíssimos e, por isso, até mesmo o indicado ao Banco Central pelo presidente Lula, o Galípolo, ele também manteve a taxa de juros aí até mais alta do que Roberto Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro. Então, assim, isso é uma realidade. Eu concordo muito mesmo, é com a deputada, que é de se aplaudir, Adriana Ventura, que faz um trabalho muito bom na Câmara dos Deputados, nas mais variadas áreas, principalmente na saúde, mas também na parte fiscal. Uma reforma administrativa é urgente. É urgente que nós possamos discutir o teto dos gastos e os penduricalhos. Não só por causa do Congresso Nacional, do Legislativo e do Executivo, mas também por conta do nosso Judiciário. Porque nós temos um sistema de governança muito cara e que, particularmente, embora tenhamos indivíduos sensacionais e nas mais variadas áreas, também tem muito cabide. Tem muita coisa a parar, ponta solta.
A gente está falando do Marinho, ele está falando agora. Vamos voltar a Brasília.
E bastante amadurecida a respeito de como se encontra a conjuntura nacional, né? O fato de que, para nós, o Lula é uma mercadoria vencida. A candidatura do Flávio está muito tracionada. Nós temos grandes possibilidades, além dela ser competitiva, de termos êxito. Ele está muito animado em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Né, todos os sinais que nós temos, as pesquisas estão sendo feitas, né, as tratativas estão sendo determinadas em vários estados da federação, com diferentes agentes produtores do estado, do Brasil, né, que tratam da economia no Brasil. Né, então, ele está muito animado com isso. Nós fizemos um passo a passo de vários estados brasileiros, eu não vou aqui detalhar, mas em cada um dos estados é evidente que é necessário transigência, negociação, mas sem perder a nossa essência. O PL deverá ter candidaturas majoritárias ou ao Senado ou ao governo em todas as unidades da federação.
O senador conversou com o presidente Jair Bolsonaro a respeito da possibilidade da expulsão das Forças Armadas. Ontem o Superior Tribunal Militar recebeu então esse pedido do Ministério Público Militar. O senhor conversou sobre isso? O avisou em torno dessa situação?
Olha, o sentimento do presidente em relação à sua condenação, ela é ao mesmo tempo de serenidade, de entender que hoje ele está encarcerado porque ele foi alguém que enfrentou o sistema. Foi um processo absolutamente atípico, né? Um ex-presidente da República pela primeira vez é julgado, não na primeira instância, mas diretamente no Supremo Tribunal Federal, na contramão do que ocorreu com todos os outros que o sucederam, que lhe antecederam. Foi julgado não pelo Pleno, como determina a Constituição, mas por uma turma, inclusive nessa turma com inimigos que ele tem públicos, inclusive do ministro Flávio Dino, que tem ações pessoais contra o presidente Bolsonaro. A Lomã, que é a lei que rege a magistratura, determina que há necessidade de que o juiz se julgue impedido, mas alguns ministros do STF desconhecem a Lomã em vários aspectos, não só nesse. Então ele tem um sentimento de injustiça, né? Já que ele foi condenado inclusive por depredar patrimônio público quando ele estava em Miami. É uma impossibilidade, é o crime impossível. Um atentado armado, quando não se encontrou nenhuma arma, tinha assim bíblias e bandeiras. Essa questão que você me pergunta, ela é uma questão lateral, né? É uma questão, é um prego a mais nessa situação que foi gerada, e que nós temos a convicção que a própria circunstância das eleições e o seu resultado vai permitir que o vencedor, que é o Flávio Bolsonaro, irá indultar todos aqueles que forem justamente condenados, e essa situação vai ser reparada. Então, isso é mais uma situação que o sistema proporciona a quem o enfrenta. Então, o presidente, nesse aspecto, ele tem esse sentimento de injustiça, mas, por outro lado, ele está muito sereno, muito tranquilo de que a população brasileira vai reconhecer em Flávio alguém que vai defender todo um legado de uma administração diferente, uma administração exitosa, uma administração transformadora, né, que mudou o Brasil e que de fato colocou o Brasil nos trilhos do desenvolvimento sustentável, que apesar da pandemia, que apesar de Brumadinho, que apesar da crise energética, que apesar de uma crise hídrica que foi a maior em mais de 100 anos, terminou o seu governo com superávit nas contas públicas, com a diminuição, né, da relação dívida PIB, né, com a dívida menor do que aquele recebeu, um crescimento do mercado de trabalho, com a retomada do desenvolvimento, e todo esse legado está sendo atacado por esse governo populista e irresponsável do PT. E essa é a responsabilidade que o presidente tem. Como é o maior líder da direita conservadora brasileira, né, ele está nos dando as orientações necessárias para que a gente possa armar os palanques regionais, estabelecer a estratégia de campanha, definir qual discurso que vai ser implementado durante a campanha eleitoral, olhar o que aconteceu, que são laboratórios, a campanha de 2018 e 2022, ele, a primeira eleição, voou abaixo do radar, o sistema não percebeu, ele se elege sem tempo de televisão, sem dinheiro, sem partido político, né? E em 22 todo o sistema se armou para derrotá-lo. Então a gente tem que olhar o que aconteceu, potencializar os acertos, foram muitos, e não repetir os erros. Eu não tenho dúvida, o presidente também não tem dúvida que nós temos grandes possibilidades de vencer essa eleição. Mas, e vamos trabalhar para que isso aconteça.
Ele lamentou essa questão da perda de patente, ele falou...
Não aconteceu, você está jogando uma questão que está se iniciando um processo. O presidente está tranquilo em relação ao que está ocorrendo, porque tudo isso, na verdade, é parte de um processo de tentar... não apenas aprisionar, encarcerar, mas inclusive impedir que se tenha o resgate profissional, uma condição profissional que ele historicamente sempre teve como capitão do Exército. Então ele não está conversando a respeito desse tema. Nós sabemos que todas essas injustiças poderão e deverão ser reparadas após as eleições, quando formos vitoriosos e o indulto for proferido para o conjunto daqueles que estão sendo.
Ele falou alguma direcionamento sobre as pautas que estão do governo?
Olha, nós estamos muito preocupados em que não seja varrido para debaixo do tapete os escândalos recorrentes desse governo. Aliás, é o DNA do PT, né? O PT, o Brasil dá sorte, porque de dois para cá são quase 18 anos de Partido dos Trabalhadores. Eu estava assistindo um discurso ontem do Lindenberg, que é o líder do PT, quando ele dizia, olha, no Brasil hoje é intolerável. Tem 12 milhões de pessoas com forno a lenha. Ele está esquecido que tem 18 anos de PT. Então, quem proporcionou isso foram as oportunidades que o Brasil perdeu pela forma irresponsável, populista, leviana que o PT tem se comportado quando exerce poder. O PT geralmente utiliza a máquina pública e aparelha a máquina pública sempre numa tentativa de se perpetuar no poder, a custas, inclusive, do crescimento e do desenvolvimento da nação. Então, o presidente está muito preocupado em que não seja varrido para debaixo do tapete o escândalo do INSS, o roubo dos aposentados, essa questão do Master, que é ponta de iceberg dessa relação incestuosa, né, que o governo do PT tem com o modelo econômico. Basta ver como se estabeleceu o Master no Brasil, como ele cresceu no governo do Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, né, do presidente Lula, né, que resgatou uma cesta de alimentos e transformou numa questão de consignados, e em seguida essa questão de consignados se transformou no Master, que é esse banco aí que está em evidência. E vamos apurar, vamos ver quem teve relação com ele, como é que o PT da Bahia faz um pedido a um banqueiro e consegue um emprego de R$1 milhão para um ex-ministro da Fazenda por mês. Né? E um ex-ministro que se notabilizou por ter sido um péssimo ministro que quebrou o país. Como é que o PT da Bahia consegue fazer um pedido e dar uma consultoria de R$350 mil por mês ao ex-ministro do STF Lewandowski, que depois virou ministro da Justiça do governo do Lula? A gente precisa entender que tipo de relação é essa. Essa relação incestuosa, promíscua, que precisa ser colocada ali.
Senador, em relação ao estado de saúde do presidente, como o senhor viu ele hoje?
O presidente continua com soluços, né? Uma pessoa que tem mais de 70 anos, né? Mas como quase ter sido morto e assassinado por um ex-militante do PSOL, né? É bom lembrar, eu, por exemplo, eu tô convalescendo de uma cirurgia aqui de ástrese e de hérnia há 8 ou 9 dias e eu estou com enorme dificuldade aqui. Estou com uma cinta, estou com 10 pontos. Imagina quem fez 9 operações dessas. Abriu a barriga 8 ou 9 vezes em função das comorbidades oriundas de um tentativo de assassinato. Aí sim, uma questão real, que aliás não foi esclarecida até hoje. Ninguém conseguiu até hoje, por exemplo, a quebra do sigilo, né, das informações relativas a esse caso, né, das pessoas que cercaram o cidadão que tentou assassiná-lo, né?
O apoio declarado do governador Tarcísio, o presidente avaliou como satisfatório, porque no dia que o governador conversou com a gente aqui, alguns colegas notaram que ele não quis falar o nome do senador Flávio Bolsonaro. Ele apenas se dizia, vamos seguir o que o presidente Bolsonaro determinar, enfim. Como é que o presidente Bolsonaro avaliou nos termos, né, em que se deu o apoio de Tarcísio?
Olha, eu acho que eu posso falar pelo presidente por mim, tá? Eu tive a oportunidade de servir o Brasil ao lado do então ministro Tarcísio de Freitas. Tarcísio tem uma característica, ele é um homem de bem, é uma pessoa leal, correta, é um extraordinário técnico, é alguém que tem uma capacidade como gestor assim, acima da média, isso ele demonstrou como ministro e tem demonstrado agora como governador do estado de São Paulo. Ele tem gratidão, reconhecimento, lealdade e não tenho dúvida nenhuma que a própria circunstância, as conjunturas vai mostrar que esse engajamento não só é real, como vai ser decisivo, né, para que ganhemos as eleições em São Paulo por uma margem muito maior do que aconteceu quando o próprio presidente Bolsonaro foi candidato a presidente da República. Nós sabemos da importância do estado de São Paulo, da importância do engajamento do governador Tarcísio da Campos, acontecer da forma adequada, no tempo adequado, e vai ter um resultado extraordinário para ganharmos as eleições.
Por falar em eleições, senador, já tem algumas pessoas cogitando ali nos bastidores de que o senhor está cotado para ser vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro. Essa informação procede? Os senhores estão conversando sobre isso?
Olha, a princípio há uma adágio popular que se diz que não se faz sanduíche de pão com pão, né? Tem que ter um recheio, né? Então eu faço parte do mesmo partido do senador Flávio, sou do PL. A ideia é termos a possibilidade de atrairmos outros partidos. Isso vai ser tratado ao longo dos próximos meses, né, para começarmos com um maior número de integrantes, para termos um maior tempo de televisão. Então vamos trabalhar nessa linha. E é claro que o candidato a vice vai ser aquele que mais agregar, né, que nos dê uma capacidade maior de trazer o maior número de votos e que tenha, sobretudo, aderência ao nosso projeto, que é um projeto que leva em consideração que leva em consideração a necessidade de mudarmos as coisas como elas estão, essa visão ultrapassada, bizarra, tacanha, que vem caracterizando o governo atual do PT, um governo corporativista, um governo que aparelha a máquina pública, um governo que gasta mais do que arrecada, que hipoteca o futuro do país em função de um projeto de perpetuação do país, de um partido. Então nós temos esse cuidado e vamos fazer isso com muito cuidado, conversando, entendendo quem é o melhor vice para agregar nessa chapa. Com certeza não serei eu.
Mas o ex-presidente, ele já deu algum sinal? Alguma?
Muito bem, muito obrigado, Igor Damasceno, trazendo aí o senador Marinho, falando sobre toda essa situação política aí direto de Brasília, depois da visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente continua aqui com a nossa polêmica do dia. E a gente também repercute a fala do senador, né? Pão com pão. Ou seja, isso de pão com pão, essa pergunta até do Igor Damasceno. Ele meio que resolveu essa questão, Jéssica? Como é que você vê isso? Ele não quer ser o candidato ao governo, pelo menos diz que não quer ser nem candidato ao governo do estado dele e nem tampouco vice do Flávio. Mas também está cedo para dizer qualquer coisa, né?
O nunca inimigo da política brasileira, né? Então, ele deu uma resposta de uma anedota muito interessante em relação a isso, que é, de fato, o PL, para fortalecer a candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro, precisaria compor com outros partidos. Então, ele, que também é do PL, tendo esta posição, possivelmente não agregaria em termos de articulação. Então, ele deu essa resposta, mas quem sabe, é um nome forte, nós vemos aí, é um nome com muita consciência das pautas, é um nome que, que fez oposição muito bem ao governo do PT e até mesmo quando o PT não estava no governo. É respeitado, então acho que tem várias características. Mas o que eu tenho visto nos bastidores é uma tentativa de, quem sabe, ter como vice-presidente ali na chapa outros nomes de outros partidos. Muito tem se falado que Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, adoraria ter Romeu Zema do Partido Novo como vice-presidente. No entanto, Zema tem sido categórico que manterá a sua candidatura à presidência até o fim. Então é um desejo que possivelmente não vai se concretizar.
Eu não pude deixar de observar a careta que o Henrique fez aqui.
Na hora que falou o Zema, eu queria saber do Henrique. Deixa eu perguntar para ele.
O rádio não está vendo a careta. Mas dá para sentir pelo
menos. Posso narrar? Sentir, posso narrar? Sentir energia. Na hora que a Jess falou Romeu Zema, Ele fez uma cara de... Eu perguntei pra ele aqui, fora do microfone, falei, você tá com medo? Então, pra você identificar como é que foi a cara dele.
Lá em
a
Minas, minha pergunta... Largatixa que caiu do telhado.
Fiz uma cara de nojo. E, cara, é complicado.
Que é um ótimo sinal, né?
Uma cara de desgosto,
tá, né? Com medo de um governador que teve excelentes resultados de desenvolvimento econômico, excelentes resultados de recuperação de um Estado quebrado, que ele pegou das mãos do governador Pimentel, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Dá pra entender a cara de nojo. Afinal de contas, ele arrumou toda a aquilo que o seu partido bagunçou, né, Henrique?
A realidade em Minas, a desaprovação dele é significativa.
É mesmo, você é mineiro agora também, que legal.
Não, os dados dizem isso, né?
Eu sei, ele foi reeleito com 70%, bem interessante mesmo.
Foi reeleito, mas o cenário da reeleição não reflete o momento atual. Jair Bolsonaro, por exemplo, na última eleição foi eleito e depois não conseguiu a reeleição, isso é totalmente possível. Não, né? Pode acontecer. Conseguiu, mas isso não garante.
Ah, tá. Primeiro turno.
Ele não pode concorrer mais uma vez, mas isso também não garante que ele seja bem quisto pelo povo mineiro atualmente. E assim, foi um governo de ajuda a amigos, foi um governo de ajuda a um pequeno grupo político, é utilizando verdade. A máquina pública com interesses pontuais.
Posso pedir o Glauco a risadinha?
Peraí.
Piada boa.
Eu vou pedir nesse momento, só um minuto de atenção, porque eu quero fazer um break na nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Fogão Daco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas lojas 100, só 2.098 à vista, ou 12 de 202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco, nas lojas 100, só 2.098 à vista, ou 12 de 202,40 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan, Jovem Pan. Fatiando, degustando, vou comemorar meu churrasco lá no... Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day, Morumbi.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
Johnny.
em Goiânia, né? Voltando para a rádio agora nesse momento, acompanhando a nossa discussão aqui do fim da escala de 6x1, se isso vai impactar a economia. Estou fazendo uma comparação. Abrimos lá uma loja de vender pamonha lá em Goiânia. Contratamos, né, ali, supostamente 3 funcionários. Tá difícil pagar, mas vamos com carteira assinada, são 3 pessoas que trabalham ali. Com o fim da escala 6x1, como é que isso vai impactar ali, esse empreendedor corajoso que abriu a loja muito bem, que vende pamonha em Goiânia? Mas é coragem, assim.
É coragem, até porque se ele funcionar, vamos pensar que muitos restaurantes, comércio, alimento, funciona todos os dias da semana, incluindo domingo.
Tem que funcionar, porque se o outro, o vizinho funciona.
Exato.
Ele tem que abrir também.
E aí, sabe quem não tem a escala 6x1, quem não tem nem a escala 7x0? É esse sujeito que decidiu abrir a vendinha de pamonha.
Ele vai trabalhar todo dia.
Ele vai trabalhar todo dia. E a partir do momento em que a gente coloca tudo isso, existe um impacto na economia. É muito provável.
A pamonha
provável
vai ficar mais cara?
Vai contratar 3, ele vai contratar às vezes 2. Às vezes, ele vai fazer um combinado ali, informal, que tem menos garantia pro trabalhador. Então, assim, tá todo mundo ignorando isso e olhando só para vamos fazer para ficar bonito na foto, sem entender a realidade econômica do nosso país.
É, vale dizer que um dado importante da pesquisa, da proposta, que não está sendo muito divulgado, é que é a limitação de 36 horas semanais. 36 horas semanais, a proposta é que a pessoa trabalhe 8 horas por dia, de segunda a quinta, e apenas 4 horas na sexta. Imagina essa limitação no mundo real. Por quê? Porque o nosso Congresso vive no mundo da fantasia, né? Porque eles estão propondo a escala 3x1, né? Boa parte dos deputados e senadores ficam lá em Brasília terça, quarta e quinta, e olhe lá que eles voltam para suas bases eleitorais. Então é normal eles acharem que o 3x1 é saudável ou que o 6x1 dá para implementar num país onde a gente tem uma sobrecarga tributária. E essa sobrecarga, ela é demonstrada num dado: 37% das pessoas que se declaram como ocupadas, ou seja, com uma ocupação, segundo o IBGE, não é dado meu não, 37% são CLT. Então nós estamos dizendo que 63% dos brasileiros que declaram ter uma ocupação, ter um trabalho, ou são PJ, ou ainda são esses inúmeros empreendedores que estão aí, ó, dando o couro, trabalhando pra caramba para tentar manter o nosso país vivo, funcionando. E lembrando que o nosso país segue vivo e funcionando muito dependente do agro. E o agro cada vez mais tem se automatizado. Por quê? Porque eu escuto de muito produtor, você que está aí no interior sabe disso, o produtor vai atrás de mão de obra, a pessoa fala, se eu aceitar esse trabalho, aí ela tem que ser registrada, ela perde o benefício. O que que ela faz? Ela não aceita. Se o produtor pega aquele trabalhador na informalidade e o Ministério do Trabalho chega ali na fiscalização, acabou para o produtor. Então, o que que ele faz? Automatiza cada vez mais. Então, como bem dito pela Jess, além de incentivar a informalidade, aquele acordo por fora de, ah, você vem aqui no sábado para mim e tal, isso vai ainda colocar mais peso em cima do pequeno e do médio empreendedor, que são a maioria do nosso Brasil, tá? Mais de 90% dos trabalhos, dos empregos no Brasil, são gerados pelos MPS, micro e pequenos empreendedores. Então, quem tem essa informação na mão aí no Congresso, deveria rever esse projeto, antes criar estrutura, para depois criar esse conforto.
Bom, eu queria, antes de te ouvir, Henrique, rapidinho, falar que essa é a enquete do dia. Eu quero ouvir sua opinião, nós queremos ouvir a sua opinião. Você é a favor da redução da escala do 6x1? O que que você acha disso? Mande a sua opinião, vote, participe conosco, a gente quer muito saber o que você acha. Henrique, eu preciso ir para os Estados Unidos agora, mas eu quero te ouvir
vamos
rapidamente.
Tudo bem.
Fala, por favor.
Vamos falar antes do
por favor.
Beleza. Essa questão da escala 6x1, vamos ser sinceros, desde o começo, eu citei isso no outro programa, né? Quando acabaram com a escravidão, era o discurso que o Brasil ia quebrar. Quando colocaram a CLT, era o discurso que o Brasil ia quebrar. Quando colocaram férias, Brasil vai quebrar. 13º, Brasil vai quebrar. E dessa vez nós estamos discutindo mais uma vez a possibilidade das empresas e da economia quebrar. Finia está aí para servir as pessoas, e não as pessoas para servir a economia. Então, óbvio, o projeto aprovado prevê 6 anos para que haja adaptação plena à nova carga horária de trabalho e a adaptação plena à nova escala. Tem tempo para isso acontecer, não é que aprovou e aí vai ser um caos. Então vamos pensar com carinho, com calma, porque a vida do trabalhador importa e muito.
A esquerda é mestre em frase de impacto, né?
É.
A economia não existe, não somos nós que servimos a economia. A economia existe para servir o cidadão, desde que a economia exista. Porque o que o governo está tentando fazer é acabar com a economia. Então a frase é linda, eu concordo, mas como a Jazz nos traz aqui muitas vezes, ela funciona... Lá nos países onde existe economia. Aqui estão tentando acabar com ela.
Gente, a notícia também chama e a notícia também funciona. Na verdade, a notícia voa e a gente voa junto com ela. A gente vai falar agora sobre uma situação que, depois de muito disse-me-disse, muitas alfinetadas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que se deu muito bem com o líder colombiano, o Gustavo Petro. E quem sabe sobre tudo o que aconteceu, Eliseu Caetano está conosco, direto de Miami. A fria Flórida continua fria. Eliseu, conte os detalhes desse encontro. Bom dia, bem-vindo ao Morning Show.
Hora de pegar a ponte aérea São Paulo-Miami aqui no Morning Show, viu, Fernando? Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Falamos ao vivaço, direto de Miami, no sul da Flórida. Temperatura nesse momento, Fernando, já que você perguntou, 11 graus Celsius. Continua frio, mas não aquele frio intenso que fez nos últimos dias, né? Fizemos aqui menos 8 graus Celsius, menos 9 graus Celsius. Em Orlando, por exemplo, destino bastante badalado por brasileiros, menos 12 graus Celsius. Hoje está mais tranquilo, graças a Deus, pelo menos para o carioca aqui, viu? Agora, quem também está dando graças a Deus... Não é pelo frio, o encontro que teve ontem na Casa Branca é Gustavo Petro, o presidente da Colômbia. Ele veio para cá, para os Estados Unidos, debaixo de um visto especial. Vale lembrar que ele tinha sido sancionado pelo governo americano depois de ter dado declarações pedindo para que os militares americanos não obedecessem Trump, pedindo até para que os agentes do ICE, que estão fazendo essas blitzes contra imigrantes indocumentados em todo o país, também não obedecessem o presidente dos Estados Unidos. Ali... A situação ficou um pouco tremida, ele foi sancionado e sequer poderia pisar nos Estados Unidos. Mas, graças a uma ação da diplomacia de ambos países, ele veio para cá. Ontem se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, algo em torno ali de duas horas e meia de conversa, no Salão Oval, um encontro a portas fechadas. Mas, é claro, nós esmiechamos ali, como é que se fala? Até perdi a palavra. A gente deu uma fuçada, vai, no velho e bom português. E conseguimos algumas informações desse encontro que marcou ali a história dos dois países, né? Trump e Petro passaram meses trocando ali críticas duras, né? No ano passado, Trump, quem não se lembra, chegou a chamar Petro de homem doente e sugeriu ações militares e também sanções contra o país deles, né? Mas aí o tom ontem lá na Casa Branca foi diferente, viu? Trump elogiou a reunião, falou que foi fantástica, falou que se deu muitíssimo bem com Gustavo Petro, apesar, aspas de Donald Trump ainda, viu, das divergências ideológicas. Acrescentou ainda que os dois vão trabalhar e muito juntos em questões de interesse de ambas as nações. Já Gustavo Petro, por sua vez, realçou que o diálogo foi respeitoso e que a Colômbia quer enfrentar o problema das drogas, mas com métodos diferentes, enfatizando cooperação em vez de ações militares. E a questão da droga, né, do tráfico internacional de drogas, o Fernando, principal ação. Aliás, foram dois pontos altos, vou falar. Drogas e a questão da relação da Colômbia com China, Rússia e Cuba. Estados Unidos quer, ó, limar esses países das relações ali com a América Latina, pelo menos com México, Venezuela e agora a Colômbia. Donald Trump já conseguiu isso. Vou ficando por aqui, mas eu volto a qualquer momento trazendo novas informações. É com você no estúdio, meu caro Fernando Rocha.
Valeu, Eliseu, muito obrigado. Bom trabalho por aí. Então, gente, fala daqui, fala dali. Como diz mãe menininha, lá na Bahia, dizia, aconteceu isso tudo e não aconteceu nada. Porque tanto se falou dos dois lados e agora tá tudo bem. Ainda bem, né, Jess?
Não, ainda bem, mas aqui eu quero chamar a atenção mais pro Petro, que em dado momento aqui fez acusações gravíssimas ao Donald Trump, falou sobre autonomia, soberania, falou que batalharia contra ele. Foi um leão, mas na frente do Trump o leão saiu bem quietinho, bem tranquilo e bem manso. E eu acho que está intimamente ligado ao poderio econômico dos Estados Unidos e ao fato de que, ame ou odeie, Donald Trump consegue unir rivais e criar situações de negociação nunca antes vistas na história dos Estados Unidos. Eu acho que nós vemos isso muito claro com a Coreia do Norte, nós vemos isso com uma certa clareza com a própria Rússia, nós vemos isso com a Colômbia, nós vemos isso com o México, nós vimos isso com o Brasil. Então, assim, é uma situação que mostra que o malvadão nos Estados Unidos é malvado até a página 2. Na hora de sentar, acordo econômico, o que fala mais alto, sabe o que, que é? É o dinheiro.
Uma coisa interessante, Petro publicou que ele ganhou uma foto, um quadro que o Trump deu para ele. Na foto estão o Trump e o Petro de mãos dadas, né, assim, apertando as mãos, e o Trump escreve, né, Gustavo, uma grande... amo a Colômbia. Então, eu acho que o Trump, ele tem colocado, especialmente as lideranças de esquerda, numa posição muito delicada, que é ter que apertar as mãos com alguém de direita, que é ter que entender que, para construir um futuro para um país, a gente tem que parar de erguer muros, como isso é, né, feito o tempo todo aqui no Brasil, e passar a caminhar e erguer pontes. Então, o Petro, eu imagino que com a maior dificuldade do mundo, porque o tanto que ele xingou o Trump enquanto ele estava na Colômbia não está escrito, ele viajou para os Estados Unidos e ele volta falando que foi uma grande honra também ter encontrado o presidente Trump, que eles vão fazer grandes negócios. E que bom. Afinal de contas, o que a gente debate aqui o tempo todo é o que vai fazer realmente bem para o povo, o que realmente pode mudar a história de um país. E encontros como esse realmente podem mudar a história da Colômbia, que já era apontada pelo Trump como um possível país para ele também invadir, né, Fernando? Isso a gente não pode se esquecer.
É, Henrique, queria ouvir sua opinião também.
O objetivo dos Estados Unidos não é melhorar a vida do povo colombiano, muito pelo contrário, né? Como foi dito pelo repórter, nosso caro amigo, o objetivo é tirar a influência de China, Rússia, países do Oriente e aqui da América Latina, como, mais uma vez, os Estados Unidos fossem o xerife do mundo. Tudo bem, sentaram ali, conversaram, o Petro, lógico, dentro do território colombiano, vai fazer as falas dele, mas como chefe de Estado precisa sentar para conversar, seja com Trump, seja com qualquer outra liderança. Mas o Trump usa, ele é quase um gangster, né? Ele usa seu poderio econômico e militar para intervir nos países e tentar fazer a vontade dos Estados Unidos prevalecer a soberania alheia.
Meus caros, agora nós vamos direto para a redação, porque temos notícias chegando por lá e chegando com gente muito importante. Eu quero receber aqui David de Tarso, sempre bem-vindo ao nosso Morning Show. Por favor, David, nos conte tudo.
Fala, Fernando, tudo bem? Como é que você está? Os meus companheiros aí de bancada, prazer imenso sempre fazer parte do Morning Show. Afinal, nunca a gente sai, né? Realmente fica nos nossos corações. E eu trago notícias sobre o setor da segurança pública. Foi registrado uma tentativa de assalto, registrada para melhorar a concordância, uma tentativa de assalto no bairro do Sacomã, na zona sul da capital paulista, ontem, né, que foi registrado então. O que aconteceu? O policial militar de folga estava ali cortando o cabelo quando percebeu que o motorista de um Porsche estava sendo abordado. Ele então reagiu, acabou disparando 4 vezes e atingiu o bandido, que chegou a ser socorrido, levado a um hospital ali em Heliópolis, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Então, essa foi uma ação em que o policial conseguiu deter essa tentativa de assalto e, dessa maneira, fazer com que ele não acontecesse. Uma iniciativa desse policial militar de folga, Fernando.
Muito bom. Tem mais assunto por aí? Temos repercussões também sobre ontem. Aconteceu uma cena de faroeste na capital de São Paulo, na Faria Lima, não é, David? Que coisa absurda. Exatamente. Aquilo ali, né?
Exatamente, uma cena que realmente chamou bastante atenção, ainda mais nos principais centros financeiros de todo o país, na Avenida Faria Lima. O que houve? Policiais já estavam acompanhando uma quadrilha especializada em roubo de casas. Essa quadrilha, então, entrou numa casa no Parambi, na região ali do Morumbi, e os policiais, então, interviram. Nessa intervenção, os 5 bandidos que estavam dentro do imóvel, 3 deles acabaram sendo baleados, 2 conseguiram fugir e aí eles foram em direção à Faria Lima. Tudo isso durou pouco tempo, cerca aí de 15 minutos até eles chegarem, atravessarem do Morumbi até a Faria Lima. E nessa troca de tiros também, eles interviram acabou morto e o outro preso. Então, dos 5 envolvidos nessa ação, 1 acabou morto, os outros baleados e também detidos. Alguns deles permanecem no hospital, recebendo cuidados médicos, mas sob escolta, mas uma cena que chamou bastante atenção por meio dessa intervenção por parte de policiais civis nessa quadrilha que eles já estavam investigando e quando efetivamente eles estavam cometendo o assalto, a Polícia Civil conseguiu intervir, que é o que realmente se espera das forças de segurança, ainda bem que nenhuma vítima, né, acabou aí sendo prejudicada, sendo baleada nessa ação, Fernando.
David, tem também uma informação que relaciona uma organização ligada aos direitos humanos com o crime organizado. Conta melhor isso pra gente.
Pois é, a instituição, a ONG Internacional, fez diversos apontamentos em relação a algumas questões relacionadas à segurança pública. Nada de muito novo, né? A gente já repercute isso aqui e também as autoridades tratam sobre esse tema, porque falta interligação, conexão entre as forças de segurança. Polícia Federal muitas vezes não se comunica com a Polícia Estadual, também tem problemas relacionados a esquemas de corrupção, e de 2 meses para cá, pesquisas relacionadas a esse tema, eu que acompanho bastante o setor da segurança pública, já demonstra exatamente essa situação, de que os brasileiros, a principal preocupação é a segurança pública, deve ser pauta das eleições de 2026, mas eles também estão muito preocupados em relação a corrupção, então tem crescido diante de casos que a gente tem mostrado amplamente na programação da Jovem Pan, como por exemplo o caso do Banco Master, onde tem agentes públicos também envolvidos, as investigações estão avançando, nós tivemos a Carbono Oculto com ali na região da Faria Lima também sendo alvo, porque centros financeiros estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro, infiltração do crime organizado por meio das linhas de ônibus, isso também foi apontado nesse relatório. Então, tudo isso está sendo englobado e os apitos dessa ONG Inter, dessa conexão e um enfrentamento maior em relação às quadrilhas, às facções que agem em todo o território nacional. São mais de 70 facções criminosas hoje existentes no país, a maior delas aqui no estado de São Paulo, o PCC, primeiro comando da capital, tem o Comando Vermelho também no Rio de Janeiro, e essa ONG Internacional fazendo justamente esse apontamento de que precisa conexão, precisa também de combate à corrupção dos agentes públicos. 11 policiais militares, por exemplo, foram presos porque faziam a segurança do delator do PCC ou a pessoa que intermediava as ações do PCC, do Vinícius Gritzla. Então, tudo isso está faltando uma conexão, uso de inteligência por parte das forças de segurança, que é o que a gente não vê avanço ultimamente, Fernando.
David, olha, é uma situação muito sensível, principalmente num ano eleitoral como esse. Quero te agradecer enormemente. Fique à vontade para nos chamar sempre que a notícia te chamar por aí. Valeu a participação, obrigado.
Sem dúvida alguma, nossa redação está apurando aqui todas as informações.
Obrigadíssimo. Então, gente, queria repercutir com vocês quando a gente fala dessa questão ligada ao crime organizado e até a própria soberania nacional de cuidar dessas questões.
Perfeito, né? Esse Observatório Internacional de Direitos Humanos, Fernando, ele traz uma informação que é muito relevante. É lembrar que direitos humanos não se trata somente de quando a gente vê um menor de idade que passa por uma situação ou por um bandido que é preso e os direitos humanos entram para defender esse bandido. Direitos humanos passa também pelo desenvolvimento econômico, porque é isso que ajuda as pessoas a terem mais poder de compra, a conseguirem ter mais qualidade de vida. Direitos humanos vai passar também por essa sensação de segurança ou de insegurança, como é o caso do Brasil. Quando a gente olha uma associação, uma ONG de direitos humanos, colocando em pauta atividades políticas, colocando em pauta o caso do Banco Master, os escândalos de termos narcotráfico envolvido na Faria Lima, Fernando, isso mostra a reputação que o Brasil está construindo lá fora. A gente não está falando que foi uma ONG aqui dentro do Brasil, não. Nós estamos falando de alguém que está olhando para o terceiro setor lá fora e está vendo. O nível das coisas no Brasil está insustentável. Então, a gente precisa de mais inteligência na polícia, mas também de mais leis e de mais honestidade, porque a corrupção também, né, meu amigo?
E inclusive está nos planos do Palácio do Planalto para esse ano o tal PL antifacção, que é algo que está sendo trabalhado para que passe justamente no combate a essas organizações criminosas. É uma prioridade do Brasil lutar contra essas organizações criminosas, que a gente sabe muito bem que estão sempre ocupando espaço no segundo andar, o andar que até então não era observado, não era investigado.
É, né? Prioridade mais ou menos, né, Henrique?
É a prioridade.
A prioridade são as medidas populistas, é trazer um vale-gás, né, um bolsa-gás renovado, é trazer um movimento em ano eleitoral que traga voto. Se fosse prioridade, estava lá, ó, já sendo proposta, a gente estava vendo o Lula o tempo inteiro na televisão falando, a gente não
está
vendo.
Está.
Então, dizer que é uma prioridade, então bota para rodar, bota para aprovar.
Então a gente pede, né, para os parlamentares, em especial da direita, que desidrataram o PL antifacção no intuito de deixar ele com mais cara de um PL pró-facção, que lutem para que o projeto seja aprovado. Até porque, apesar de ser uma proposta do Executivo, não é o presidente Lula que fala a partir de amanhã o PL está valendo. É PL, projeto de lei, precisa passar na Câmara e no Senado.
Meus amigos, eu quero dizer o seguinte, que a gente tem muitos problemas para discutir aqui, a gente pode ter muitos problemas na vida, e alguns problemas a gente discute, encontra a forma até de discutir mais sobre eles, mas tem um problema na vida que a gente não pode ter. Problema de saúde. Quando entra a saúde, aí a gente tem um problema só, que é o problema de cuidar da nossa própria vida. E aí eu quero chamar aqui meu querido amigo Manolo para falar, gente, muito importante, um desses problemas, para evitar os sinais de alerta. Vamos falar do Magnésio 5.0. Suporte completo para essa máquina dinâmica que é o nosso corpo humano. Seja bem-vindo ao Morning
Show, Manolo. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Alegria imensa poder falar contigo, com toda a audiência. E claro que o nosso corpo ele vai dando alguns sinais, justamente pela falta de magnésio. Uma ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga. Muitas vezes, pessoas que têm dificuldade até para dormir, insônia. Qual que é o papel do magnésio? O magnésio, ele estimula a produção da melatonina, você vai dormir melhor à noite. Ele proporciona também, Fernando, um relaxamento muscular, que é tão importante para você ter uma noite de sono completa. Além disso, ele vai nutrir o seu cérebro, evitar ali o declínio cognitivo, evitar demências na terceira idade. Além disso, o papel do magnésio, além de nutrir o nosso cérebro, é justamente melhorar as nossas conexões. Ô, Fernando, a gente fala do magnésio, são mais de 300 reações no corpo. Exato. 300 reações.
E eu queria te perguntar, quem tem já problemas e toma medicamentos para diabetes, pressão alta, pode tomar o magnésio? Como ele interage com a relação de outros remédios?
Legal, ótima pergunta. O que que acontece? Às vezes a pessoa, né, Fernando, ela toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, às vezes ela toma remédio para ir pro banheiro, toma remédio para dor. Ou toma remédio para tomar remédio, tem isso também. Qual que é o papel do magnésio? Ele não interage com remédio de farmácia, esse remédio tarja vermelha, tarja preta, nada disso. Muito pelo contrário, os especialistas indicam o magnésio para ajudar na pressão arterial. Ele é muito importante porque além de fortalecer veias, artérias, ele melhora a circulação sanguínea. O coração é o músculo e o magnésio ele interage muito bem com o músculo, devolve a elasticidade. Além do mais, uma coisa muito poderosa, ele ajuda no controle dos níveis de açúcar no sangue. Ele melhora a sensibilidade da insulina. Então isso vai favorecer sobe e desce. Isso é muito importante para você ter uma vida mais saudável. Além do mais, uma coisa muito poderosa do magnésio é as inflamações. Ô Fernando, as pessoas muitas vezes, aquela inflamação no joelho, tornozelo, uma má alimentação acaba contribuindo para essas inflamações evoluir no nosso organismo. Então o magnésio ele é fundamental para diminuir as inflamações e aliviar diretamente a dor, Fernando.
Essa é a notícia boa, agora ela pode ficar melhor ainda com a promoção que a gente tem aqui.
Vamos fazer uma promoção bacana para que as pessoas possam experimentar o nosso magnésio, conhecer o nosso magnésio. Nosso magnésio é 5.0, são 5 magnésios numa única cápsula. Ele vai trabalhar a sua mente, o seu corpo, a sua circulação, aliviando e colaborando diretamente para a sua saúde. Você vai ligar agora 0800-787-3030. Tem um QR Code na tela, Fernando, mas eu vou fazer o seguinte, uma promoção só para quem ligar agora, 0800-787-3030. Eu vou fazer o seguinte, ligando agora, você vai levar para casa o seu magnésio, vai ganhar creatina. Essa creatina, ela é uma creatina mastigável, então ela tem um formato diferente, muito prática para você que às vezes na correria, às vezes tem que tomar no carro, aquela correria para ir para academia. Eu vou te mandar essa creatina de presente, vai ganhar também essa cafeteira portátil, Fernando. Isso é muito bacana levar para o escritório, ela é muito prática, então eu vou te dar essa cafeteira leiteira portátil, a nossa creatina e o magnésio. Olha que surpresa agradável.
O Emílio falando maravilhas dessa cafeteira.
Você viu lá, Fernando?
Do Pânico, muito bacana. Então o telefone tá aí, 0800-787-3030. As primeiras...
Vamos fazer assim, ó, 200 ligações. Eu vou fazer 75% de desconto no magnésio. 75%. A gente tem diversas formas de pagamento. Eu entrego na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, mas é importante ligar agora. 0800-7. Tem que ligar nesse momento, Fernando.
Muito bem. Recado dado. É isso aí. O 0800-787-3030. O cimento do cérebro responsável por mais de 300 ações do nosso organismo. Coadjuvante dessas 300 ações. Muito obrigado,
obrigado, Manolo. Fernando. Ótimo
Bom dia para você.
Obrigado. Valeu.
A gente faz um rápido break para nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8GB e SSD de 256GB. Nas lojas 100, só R$3.188 à vista. Ou 10 de R$318,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Ventilador Tron 6 pás, 50 centímetros, silencioso e econômico. Nas lojas 100, só R$228 à vista. Ou 10 de R$22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
O desfile de ofertas, hoje é 100. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Começamos no rádio. Conquistamos o da TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, parto. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Thanks. girl, come true, yo. Get you the cypher blow. If you wanna manage, I gotta try to go.
Volta na nossa rede de rádios de todo o Brasil, Jazz, está falando sobre a prisão do ex-presidente da Rio Previdência, que está envolvido também no caso Master, que fraudou milhares de pessoas aposentadas, gente que dedicou a vida inteira de aposentadoria nesse investimento, né?
E um investimento sem sentido. Nós temos aqui uma perda, apenas no caso do Banco Master, de 1 bilhão, é B de bola, 1 bilhão por parte da Rio Previdência. Então, a partir do momento em que essa investigação, ela chega com toda a pesquisa, com tudo que eles têm de prova e vai executar uma situação de prisão desse ex-presidente da Rio Previdência, isso mostra